Amém, queridos. O título dessa mensagem é Frutificando pela Palavra. E eu convido você a me acompanhar no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 1 até o versículo de número 9. Mateus 13, do 1 até o 9, que diz assim: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Bom, meus amados, Jesus, a uma certa altura do seu ministério, ele começou a doutrinar os discípulos e o povo por meio de parábolas. Parábolas são ilustrações tiradas da vida real ou mesmo histórias inventadas que têm como objetivo ilustrar ou explicar um determinado ponto espiritual. E essa parábola fala de um semeador que lançou a semente em vários lugares, com diferentes resultados dependendo do tipo de solo. Foram eles: à beira do caminho, em solo rochoso, entre os espinhos e, por último, em boa terra. O trabalho do semeador é semear. Contudo, a colheita depende da combinação da semente com o solo. E eu acho interessante que o texto diz o semeador. E a partir daí nós podemos olhar de duas perspectivas. A primeira é que não tem nome, então o semeador é todo aquele que prega a palavra de Deus. Essa é a primeira perspectiva. A segunda é que não tem nome, pois o trabalho é mais importante do que a sua própria identidade. Já nos dias atuais, meus amados, o semeador ele se tornou a figura principal. Muitos holofotes o envolvem, a ponto de a verdade ser mais verdade na boca de uns do que na boca de outros. Então, infelizmente, é assim que acontece. Se é uma pessoa de evidência, a verdade passa a ser mais verdade na boca dele do que na boca de outros. Contudo, olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6 e 7. 1 Coríntios 3, verso 6, verso 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A semente descrita no texto é a palavra de Deus a respeito do seu reino. Outro fator interessante na parábola é que o semeador, ele não foi seletivo quanto aos solos que ele lançou a palavra. Ele simplesmente semeou. O que aconteceu após lançar as sementes foi um mistério. Já pensou se ele ficasse pegando sementinha por sementinha para poder colocar no determinado lugar, o trabalho dele não ia render. ele não foi seletivo, ele simplesmente lançou as sementes. E o que aconteceu depois de lançar as sementes foi um mistério. O que acontece no coração do ser humano que recebe a mensagem é da mesma forma um mistério para o semeador. Nós nunca sabemos o que vai suceder após receber a semente. E não cabe ao semeador saber, assim também como não cabe a ele selecionar quem vai receber ou não a semente. Ah, deixa eu falar para esse, porque esse é digno de receber a semente. Ah, para esse eu não vou falar não, porque esse não é digno. Não cabe ao semeador escolher quem vai receber a semente. O papel, a função, o ofício do semeador é semear. Esse é o ofício. E a palavra produz. Sim, a palavra produz. Acompanhem comigo alguns textos. Primeiro eu quero que venhamos ler juntos Tiago, capítulo 1, versículo 18 e o versículo de número 21. Tiago 1, versículo 18 e depois o versículo de número 21, que diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Guarde aí com você, ele nos gerou pela palavra da verdade. Versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Mais um texto. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Mais um texto. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos mais um texto. João 17, versículo 17. João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra produz. E só tem o que colher se houver plantado. Porém, tendo plantado, uma terra que não dá fruto é uma terra improdutiva. E disso não tem culpa o semeador. Porque o papel do semeador é semear. Mas eu destaco dentre os solos a boa terra, que é terra profunda, terra fértil, sem rochas nem espinhos. E essa, como diz a parábola, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Indicando aqui os diferentes graus de fertilidade, ainda que todos os graus sejam reputados bons. Enfim, o que se espera de um solo, após semeado, é que ele produza. E quanto a nós? Nós devemos produzir. Eu e você devemos produzir. Uns produzem mais, outros produzem menos, conforme a capacidade que Deus lhes dá. Mas que venhamos produzir para a glória de Deus. Porque se assim não for, meus amados, nós perdemos a nossa razão de ser. Devemos produzir conforme a capacidade que Deus nos dá. Independente se é a 100, a 60, a 30 ou a 10, mas devemos produzir para a glória de Deus. E olhem o que Jesus nos ensina explicando essa parábola. Agora eu te convido a me acompanhar em Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. Essa parábola tem uma explicação. Mateus 13, 18 até o versículo 23. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E aqui Jesus inicia dizendo: atendei-vos, pois, à parábola do semeador, fazendo uma introdução à sua explanação da parábola, a fim de ilustrar que não devemos considerar coisa banal o ouvir e o entender a mensagem de Deus por meio de Cristo. Nós devemos considerar isso um privilégio da mais alta categoria. Jesus falou aqui especialmente entre os mistérios do reino dos céus, que dão a entender a intenção e a vontade de Deus relativamente à vida humana. E se você ouve, se você compreende, tenha isso por um privilégio muito grande, porque nós só podemos fazer isso por meio de Deus na nossa vida. À beira do caminho, e esse foi o primeiro exemplo que Jesus usou na parábola. A terra batida à beira do caminho simboliza o caráter do indivíduo, sua dureza de coração, sua incapacidade de acolher a mensagem do reino. E assim como a semente caindo em solo duro e seco não tem produção, também as palavras de Jesus caem sobre esse tipo de pessoa e, infelizmente, nada acontece. Aquela terra dura, aquela terra seca. Este ouve, porém não entende, ou não dá ouvidos. Então vem o maligno e rouba aquilo que foi semeado. Este é um solo duro, impermeável, e assim a semente não alcança o seu objetivo. Fica muitas vezes por cima desse solo. Não tem a mente aberta e o coração receptivo para permitir que a palavra de Deus o transforme. Uma terra impermeável, um solo duro, rígido. Aqui, como descrito em Apocalipse 3:20, na parte A do versículo, eis que estou à porta e bato, Jesus fica do lado de fora da porta, sem essa porta ser aberta. O segundo tipo de solo que Jesus traz na parábola é o solo rochoso, onde há pouca terra e o pedregulho ele fica normalmente bem na superfície. A semente, ela desenvolve-se rapidamente, porque o calor do dia, preservado pelas pedras do subsolo, fornece a força necessária para um desenvolvimento rápido. Essa planta, né, essa árvore, aquilo que foi semeado ali pela semente, pela palavra, não pode lançar as suas raízes profundas. devido ao solo raso. E assim a plantinha não tarda em perecer, talvez antes mesmo do fim do dia, porque está lá só de maneira superficial, não tem profundidade. Esse é o tipo de solo que, normalmente, sente a atração imediata pela pregação da mensagem do reino dos céus. Porém, tem visão superficial dos deveres da mensagem, assim também como da responsabilidade, ou até mesmo do sofrimento que a adoção da mensagem pode impor. Ele ouve, recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e assim tem pouca duração. Chegando um sofrimento, chegando uma perseguição por causa da palavra, logo abandona aquilo que foi semeado. Esse é aquele que nunca se aprofunda, sempre raso, sempre vivendo na superficialidade, e diante das adversidades da vida, não tem como ter sucesso uma plantação como essa. Qualquer adversidade impõe o terror. Esse é aquele que muitas vezes vive à base de confissão positiva, frases de autoajuda, versículos grudados no carro, e tenta viver isso na vida. Mas aí quando percebe que o sofrimento persiste, que a dificuldade está ali, então logo vai pular fora do barco. É superficial, é raso, não tem profundidade no relacionamento. Esse é o que está lá no solo rochoso. O terceiro tipo de solo que Jesus traz na parábola é o entre os espinhos. E aqui a indicação é que a semente cresce. Parece que vai produzir, mas por causa dos obstáculos do ambiente, torna-se infrutífera, a semente é sufocada. E os obstáculos aqui possuem nome. No texto, os obstáculos aqui, desse tipo de solo, possuem nome. Os cuidados do mundo, tal como conforto pessoal, popularidade, prestígio entre os homens e até mesmo posição social. Ao ponto da verdadeira prática espiritual, ela tornar-se impossível. Porque aquilo que faz, aquilo que busca, é para ser notável, é para ser reconhecido. Então, esses dificilmente vão conseguir ocupar uma função no reino de bastidor, porque quer estar em evidência. A pessoa tem que ver o que faz, tem que dar parabéns, tem que bater palma, tem que estender o tapete, tem que valorizar. Não que a ausência disso, não que seja errado fazer isso. É muito bom, eu gosto bastante de reconhecer, de valorizar, de falar. Mas, se não tiver isso, não vai ter o serviço desse tipo de solo, infelizmente. Porque é o que se propõe, é o que esse tipo de solo normalmente ele espera para poder estar efetuando aquilo que ele faz. É um ambiente cheio de espinhos. E quando nós falamos em espinhos, nós falamos em algo que machuca, em algo que é delicado, que você tem que ter muito cuidado de encostar, você tem que ter muito cuidado para manusear. E o outro obstáculo que diz também, porque esse Jesus ele é muito direto para poder falar, é a fascinação por riquezas. A consideração pela vida terrena, especialmente as vantagens, os prazeres que a riqueza pode proporcionar. E Jesus indica que esse tipo de vida trará a ruína do discipulado. Então, é aquele que só quer levar vantagem. Então, se não tiver vantagem, se eu não for ganhar nada com isso, então eu não vou fazer. Este ouve, mas as preocupações com esse mundo, a ilusão com as riquezas, sufocam a mensagem. cessando aqui toda e qualquer chance de fruto. Esse tem que disputar a água, os nutrientes que poderiam ser absorvidos da terra, com as ervas daninhas presentes na sua vida, no solo do seu coração. E assim os interesses mundanos sufocam a mensagem. Não produz, infelizmente. Mas o último tipo de solo que Jesus traz é a boa terra. A boa terra. E aqui cresce, lança as raízes profundas, forma folhas, produz em grande quantidade. Nesse último caso, o solo bom representa o homem que acolhe a mensagem do reino dos céus no próprio coração. Ele acolhe como algo precioso, como algo de muito valor, como um privilégio, o desenvolvimento do serviço, o colocar em prática na vida, o servir aos homens, o servir a Deus. Esse, ele suporta as perseguições, luta contra a tendência de misturar as coisas espirituais com coisas mundanas, rejeita servir ao dinheiro e a viver a vida como se ela tivesse um fim em si mesma. Como o apóstolo Paulo mesmo diz, se assim vivermos, seremos os mais miseráveis homens. Ele ouve, compreende e produz muitos frutos, conforme a capacidade que Deus lhes dá. Esse é aquele que não simplesmente lê a palavra, mas que acolhe a palavra, que permite que a palavra o leia e encarne na sua vida. A boa terra é aquele que não se contenta apenas que o verbo, a palavra, se encarne, mas que encarne nele, que viva nele, que faça diferença nele e através dele. Gálatas 2, versículo 20, expressa essa ideia. Gálatas 2, versículo 20, expressa muito bem essa ideia desse tipo de solo. Quando o apóstolo Paulo diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Meus amados, se nas nossas vidas não estamos produzindo frutos, é necessário que mudemos o foco das nossas atenções. Pois é o nosso coração que precisa acolher a mensagem da verdade e darmos ao Espírito Santo de Deus total liberdade para transformar as nossas vidas e usar da maneira que Ele bem entender as nossas vidas para a glória do nome dEle. Então, se não estamos produzindo, é necessário mudar a atenção, o foco dos nossos corações. A interpretação óbvia dessa parábola em meio aos crentes é que o tipo de solo que recebe a palavra, né, recebe essas sementes, são aqueles que serão os que vão ouvir a palavra que nós partilhamos, né? A interpretação óbvia dessa parábola em meio aos crentes é o tipo de solo que recebe a palavra que nós, crentes, levamos. Porém, eu te convido para a gente, nessa noite, ouvindo essa mensagem, refletindo acerca dessa mensagem, que pensemos também em nós como solo, não simplesmente naquele que nós vamos levar, né? Porque senão a gente não vai estar alcançando essa pérola maravilhosa de Jesus, onde ele traz como essa, como uma das principais parábolas. O que temos feito com a palavra que recebemos? Olhe para a sua vida como solo e observe, tente observar que tipo de solo você é. O que temos feito com a palavra que recebemos. Qual solo tem sido o nosso coração? Nós somos aqueles que têm produzido, mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio a perseguições e contradições da vida? Somos rasos. Então, se estamos felizes, estamos produzindo. Ah, se chegou uma dificuldade, perdemos a alegria de servir, de adorar, de buscar. Ah, se tiver uma perseguição, se alguém me contrariar, se acontecer qualquer coisa, ah, eu parei, acabou tudo. Tudo perdeu sentido. Que solo eu e você temos sido na vida cotidiana? A palavra é a mesma para os mais diversos tipos de solo. Porém, o que nós percebemos com essa parábola é que os resultados foram distintos. Mas a palavra é a mesma. Então, não é porque a semente é mais especial para um do que para outro. A palavra é a mesma. E nós não podemos escolher o que será semeado. A nossa parte, a nossa função é cuidar do solo. O fruto vem de Deus. O fruto faz parte daquele mistério. O semeador, ele joga a semente. Aí tem o contato com o determinado tipo de solo. Mas o gerar o fruto, isso pertence ao Criador. Isso foge do nosso olhar. E isso faz parte do mistério de Deus. Se o solo do nosso coração for uma boa terra, a consequência natural da vida é produzirmos muitos frutos. Muitos frutos. Então eu te desafio a refletir pelos próximos dias, no seu cotidiano, no seu ambiente de vida, na sua agenda, na distribuição do seu tempo. O que você pode fazer, o que eu e você podemos fazer para cuidarmos do solo do nosso coração? Pense isso pelos próximos dias. Pense. Não tire o foco desse tipo de solo. Não olhe a sua volta, olhe para você, né? Normalmente, quando a gente vem para cultuar ao Senhor, e aí, de repente, chega um tipo de palavra, a gente tem a mania de falar assim: puxa, olha, o fulano perdeu, ele tinha que estar aqui hoje para poder ouvir isso. Mas a palavra, ela não volta vazia. Então, se a palavra está falando isso, é com você que Deus quer falar, não é com o seu irmão. Então, o que você pode fazer na vida cotidiana para cuidar do solo do seu coração? Pense nisso, reflita sobre isso. Porque sem práticas espirituais na vida cotidiana, o discípulo, ele tende a fracassar. Eu e você não podemos nos contentar apenas com a mensagem do domingo, com a mensagem da quinta. Nós precisamos ter vida de meditação, de reflexão, vida com Deus, vida de oração. O quarto secreto e a vida com Deus são indispensáveis na vida do autêntico discípulo de Jesus Cristo. Se assim não for, perde o sentido. Nós estamos investindo para sermos sempre o solo rochoso, superficial, o solo espinhoso, né? À beira do caminho. Às quinta-feiras, aos domingos, a palavra continuará sendo partilhada. Mas a questão não é da palavra ser partilhada, porque o semeador vai continuar semeando aqui e lá fora. A questão é: haverá fruto proveniente dessa semeadura? Haverá fruto nas nossas vidas? Na parábola ficou muito claro que a dificuldade foi o solo, não a semente, não o semeador, o solo. Que solo você vai ser? Qual solo você vai ser? Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Acompanhe aí comigo. Mateus capítulo 6, versículo de número 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meus amados, parece que foi Mário Quintana que disse algo que se aplica a essa situação. O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Cultive o jardim do teu coração. Ame, perdoe, dê muitas risadas, ore, abençoe, fale de coisas boas, olhe com bons olhos, seja feliz. Coloque o seu coração no lugar certo, no Deus Todo-Poderoso, e frutifique para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e responda a Deus em oração pela ministração da palavra do Senhor.